Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Esta carta aos Filipenses, eu posso chamá-la de carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele, inúmeras vezes, ele ressalta a questão da alegria dele, alegria dos crentes, alegria no Espírito, e alegria é uma coisa muito importante no nosso viver. E Paulo complementa dizendo que a alegria dele será ver a igreja em pleno progresso. O pastor dizendo, a minha alegria será completa, vendo a igreja desenvolver completa unidade. Faltava ainda um pouco para crescimento naquela igreja. Ela estava dando alegria ao pastor Paulo, mas ele faz um apelo muito forte. Ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, aquela igreja vivia dentro da palavra do Senhor Jesus, alguma consolação de amor, aquela igreja já vivia no amor de Cristo, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ele fala das coisas vitais para uma igreja. Tudo isso já existia. Mas ele faz o apelo final. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele está expressando o seu desejo da alegria maior. Seu pastoreio seria pleno de alegria quando a igreja estivesse agindo em unidade nas atitudes mentais, em unidade no amor de Cristo, em unidade nas ações. Primeiramente, a maior preocupação dele é que ele coloca como a primeira aqui, a unidade nas atitudes mentais. Penseis a mesma coisa. A alegria dele estava voltada para que a igreja tivesse unidade nas atitudes mentais. Ele também fala, Romanos 12, 15 e 16, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O pastor Paulo espera ter grande alegria vendo os filipenses desenvolver unidade no modo de pensar a respeito dos alvos espirituais. Tudo começa na nossa mente. Tudo depende da nossa atitude mental em relação às coisas do Senhor Deus. O conselho é que todos tenham a mente de Cristo e pensem conforme as grandezas do reino de Deus. Nós vemos isto Paulo expressando na mesma carta aos Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. A perfeita atitude mental que gera unidade na igreja. Só as coisas de Deus ocupando a nossa mente, a unidade para alcançar os alvos espirituais, vem do conselho que o Espírito Santo dá através da palavra de Deus. Versículos 3 e 4, capítulo 2, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada, nada contra a palavra de Deus. Tudo em unidade conforme a palavra de Deus. Que conselho maravilhoso na forma de ordenança. Alcançaremos unidade nas nossas atitudes mentais se permitirmos que o Espírito Santo de Deus adestre a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso pensar conforme a palavra do próprio Deus e não conforme o mundo, não conforme a ciência, mas conforme a palavra do Senhor Deus. E assim nós passamos a pensar no bem da igreja local como corpo de Cristo. Passamos a agir pelo bem, não só nosso, mas do corpo. E isto com humildade, sem vaidade, sem partidarismo. Partidarismo está guiado por ambição egoísta. A vaidade, a falta de humildade, leva as pessoas à autoglorificação. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando as pessoas ao redor. Nós somos um corpo em Cristo. E quem sofre de alguma doença, de alguma deficiência, sabe o quanto transtorna a sua vida qualquer deficiência. E se eu não agir nesta unidade, eu estou trazendo uma deficiência para o corpo de Cristo. O membro que estiver deficiente traz deficiência para o corpo. Assim acontece na igreja do Senhor. Nós precisamos, então, permitir que o Espírito Santo de Deus adestre o nosso entendimento, treine o nosso entendimento, treine a nossa mente, para que estejamos sempre nessa disposição de unidade, sem vaidade, e sim com humildade. Você tem dado liberdade ao Espírito Santo de Deus, se alimentando da palavra de Deus, para obter unidade nas atitudes mentais? Nós só conseguiremos esta unidade agindo na dependência do Espírito Santo, agindo com humildade e sendo nutridos pela palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra que está na Bíblia. Glórias a Deus, porque o Senhor nos guia à unidade mental. Agora, nesse momento, raramente alguém aqui não estará em unidade. Só não estará em unidade mental agora se alguém se distrair pensando em outras coisas que não seja a palavra de Deus que está sendo compartilhada agora. Mas a alegria do pastor, a alegria do Senhor, é que nós estejamos sempre nesta mesma unidade mental. Na igreja ou fora da igreja local, quando há comunhão, quando há a reunião, esta unidade, mesmo que sejamos longe da vida comunitária, ela deverá estar se mostrando lá no trabalho, no local de ensino, no local de qualquer outra atividade diária. Unidade nas atitudes mentais. Quando há unidade, a igreja do Senhor é cheia de vida. E foi para isto que o Senhor mandou seu filho, para preparar, para colocar em marcha uma igreja cheia de vida e com vida abundante. Glórias a Deus por isso. A alegria do pastor Paulo também seria completa quando estivesse em unidade no amor de Cristo. Ainda haviam algumas pessoas ali causando divisão, facciosas. E ele apela: tenhais o mesmo amor de Cristo. A unidade no amor de Cristo é motivo de alegria para Deus, para o pastor, e alegria para todo o corpo do Senhor Jesus. Paulo também, aos Romanos 12, 9 e 10, ele fala sobre esta alegria no amor, esta unidade no amor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente, do fundo do coração, do fundo do entendimento, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glórias a Deus. Unidade no amor de Cristo. Nós precisamos desenvolver esta unidade. Mateus 11, 29 fala também deste amor poderoso em Cristo. Jesus diz que se nós nos sentimos sobrecarregados, nós precisamos ir até Ele, que Ele tem um método que nos prepara para esse amor, no seu jugo de amor. Glórias a Deus por isso. Paulo desejava ardentemente que a igreja aprendesse a imitar a Cristo. 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O pastor, ele ensina as ovelhas com a sua pregação, com a sua vida, porque ele aprende com o Mestre Jesus. Nós, ao andarmos juntos, vamos ficando bastante parecidos no modo de pensar, no modo de falar, no modo de respeitarmos uns aos outros. E vamos ficando parecidos até no modo de nos alimentarmos também, porque o pastor exerce influência boa também nessa área. Aliás, deve exercer influência boa em todo o nosso convívio. E esta influência boa de Deus deve ser motivo da nossa alegria, tanto da igreja como dos pastores. Devemos nos alegrar sempre nessa direção saudável que procede no poder do Espírito Santo. Versículos 5 a 8 de Filipenses 2 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tenhais o mesmo amor de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo se posicionou como servo, se humilhou, não ousou querer ser homem Deus. Ele foi apenas homem. Depois que cumpriu a sua missão de homem, homem modelo para ser imitado, Deus o exaltou, o coroou rei à sua direita eternamente. Ele reina na glória eterna e lá ele advoga por nós. Glórias a Deus por isso. Tenhais o mesmo amor. Como é forte este apelo de Paulo. Cristo se doou e disse que a igreja deve estar unida neste mesmo princípio de doação em amor. Igreja forte é igreja que tem amor na vida comunitária, amor no compartilhar da sua vida, da palavra de Deus, das riquezas do reino. O apóstolo João, ele experimentou o amor de uma forma muito poderosa. Ele foi chamado de discípulo amado do Senhor Jesus e ele nos dá um conselho poderoso no Espírito Santo de Deus. 1 João 4, 12 a 16: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Glórias a Deus por isso. Unidade no amor de Cristo. Igreja forte é a igreja que tem unidade no amor de Cristo. Igreja verdadeira é a igreja que tem unidade no amor de Cristo. O combustível que move a igreja de Deus é o amor em Cristo. É a unidade no amor que move a igreja poderosamente e vitoriosamente em tudo. Você tem buscado a unidade no amor de Cristo? A unidade nas ações também era uma outra expectativa de grande alegria do pastor Paulo. Ele usa a expressão unidos de alma, que quer dizer pleno acordo nas ações, agindo como Cristo agiu. A conformidade dos crentes com a palavra de Deus gera unidade naquilo que fazem, naquilo que realizam. As coisas vão acontecendo em perfeita concórdia e harmonia. Tudo vai bem e todos têm a mesma disposição mental para fazer as coisas, quando há unidade no amor de Cristo. Disposição mental, ação no amor de Cristo. Então nós precisamos buscar unidade nas ações, unidos de alma. Essa unidade de alma é muito forte na verdadeira igreja. A unidade de alma cria um vínculo tão forte entre os irmãos e as irmãs, mesmo à distância, o Espírito Santo cria uma comunicação entre as pessoas. Eu já tive experiência de sentir essa comunicação, sentir que pessoas estavam preocupadas comigo, pessoas oravam por mim, à distância, unidos de alma. Não é laço de alma é maligno, unidos de alma. Esta disposição de unidade é muito poderosa na Igreja do Senhor, porque ela é movida pelo poder do Espírito Santo, é movido pelas boas ações que realizamos, movido pela intenção e disposição boa quando fazemos as coisas. No mesmo capítulo 2 de Filipenses, versículos 15 e 16, diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Estamos no meio de um mundo, povos de pessoas corruptos, mas quando temos esta unidade nas ações, quando somos unidos de alma pelo poder do Espírito Santo, nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Esta é a alegria do pastor de Filipos, ver a igreja resplandecendo como um grande e poderoso canhão de luz naquela cidade. Esta é a alegria do pastor Paulino, diminutivo de Paulo, ver a família abençoada resplandecendo como luzeiro em Curitiba. E esperamos essa maior alegria ainda um dia. A família abençoada ainda não brilha como deveria brilhar. Nós temos consciência disso, mas o Senhor está encaminhando. Já temos alegria com vocês, mas a alegria poderá ser ainda completa. Depende da busca do reino de Deus e da sua justiça em primeiro lugar. E aí Deus vai operando. Nesta unidade, a família abençoada caminhando juntos, no poder do Espírito Santo, nesta unidade gerada pelo poder de Deus, aí maravilhas acontecem. E tudo será só alegria. O Senhor não nos chamou para termos momentos de alegria. É isto que o pastor está querendo dizer para a sua igreja. O Senhor nos chamou para vivermos alegria plena, alegria completa. Porque depois que morrermos nesta alegria completa, lá na eternidade com o Pai, na sua glória eterna, nós teremos uma ideia como será a nossa alegria. Nós precisamos experimentar essa alegria aqui. Porque se não vivermos essa alegria aqui, corremos um sério risco de vivermos na eternidade também tristeza. Mas não com Deus. Lá com Deus não há lugar para tristeza. Lá todos com a unção da alegria no Espírito. Quem não alcançar isto, resta o juízo de Deus. Misericórdia. Então, unidade de alma. Unidade nas ações. Nós devemos fazer tudo em unidade. A direção de Deus é para fazer, façamos, sem murmuração, sem, como se fala popularmente, disque-disque. E assim nós nos tornamos irrepreensíveis no meio de uma geração complicada que é a nossa. No meio de uma geração que está caminhando a passos largos no poder do maligno. Mas no meio desta geração, mesmo que tudo pareça contra a Igreja do Senhor, se estivermos nesta unidade, nós seremos luzeiros, seremos a luz de Cristo, seremos a luz para o mundo, como diz Jesus, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Se Jesus afirma, nós dizemos amém, Senhor Jesus. Nós queremos ser a luz do mundo mesmo. Glórias a Deus por isso, por tremenda confiança que Ele tem em nós. Glórias a Deus. Tudo o que o povo de Deus realiza deve refletir a unidade da igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Também tudo deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Unidade nas ações. Até o nosso alimentar diário deve ser para a glória de Deus.
tudo
para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos templo de Deus, habitação de Deus pelo seu Espírito. Então tudo deve ser para a glória de Deus. Unidade nas ações, unidade de alma. Então nós precisamos viver esta unidade. E para concluir, Paulo afirma para as suas ovelhas, para as ovelhas do seu pastoreio, que elas deviam viver em completa unidade, tendo o mesmo entendimento. Entendimento de unidade conforme a vontade de Deus na direção do seu reino, na direção da sua igreja. Isto significa tendo o mesmo sentimento. E Paulo esperava este momento de uma alegria transbordante com a sua igreja. Ele esperava que a igreja estivesse agindo em unidade, todos compartilhando uma mesma atitude mental, uma mesma disposição mental, para que houvesse uniformidade em tudo, como corpo de Cristo, e Cristo a cabeça, Cristo a inteligência desse corpo que é a igreja. O que seria da igreja se não tivéssemos a inteligência de Cristo no comando, o sobrenatural de Cristo no comando? Então nós precisamos, irmãos, entrarmos nesse apelo da alegria de Paulo. A alegria da igreja, a alegria dos pastores, a alegria do pastor dos pastores. O Deus Todo-Poderoso, o Mestre Jesus e o Espírito Santo. A tão desejada alegria de Paulo deve ser também a motivação de todos nós, igreja e pastores, pastores e ovelhas. Pois a verdadeira igreja edificada em Cristo deve viver em